quer transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 24 de setembro, dia em que se assinala o aniversário 46 da Independência Nacional da Guiné-Bissau. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Depois teremos mais 60 minutos de notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, Trump defende nas Nações Unidas, Estados Unidos como potência promotora de alianças e acusa Irão de patrocinar o terrorismo. No Ghana, autoridades frustram a ameaça de golpe de Estado. Supremo Tribunal do Reino Unido considera ilegal a decisão de suspender o Parlamento. São títulos que vamos desenvolver mais à frente. Enquanto isso, em Angola, oposição denuncia fome no interior de Benguela.
Uma situação muito caricata nesta época, encontrar pessoas ainda a sofrer bastante com fome. É fruto das más políticas do executivo local.
Conflito de terra na Lunda Norte ameaça desalojar 2.000 famílias que prometem guerra.
Um dia vai assustar que esta capeca está em confusão.
Se não, se criar problemas graves, ou então vamos voltar mais na guerra de 61.
Noutras notícias, João Lourenço discursa hoje nas Nações Unidas, continua o julgamento do general António José Maria. Médicos recusam trabalhar nos locais definidos pela estrutura de saúde na Huila, e vamos também a Moçambique, onde houve mais um ataque. Mas primeiro vamos às notícias internacionais, aqui hoje com Ana Guedes.
Olá, boa tarde. Vamos começar com o Ghana, onde as autoridades dizem que a polícia frustrou uma ameaça de golpe de Estado na sexta-feira, com a detenção de 3 pessoas que alegadamente juntavam bombas improvisadas, armas e equipamentos de informática para atacar a presidência. O Ministério da Informação diz que os homens foram presos depois de 15 meses de investigação, durante os quais tentaram obter armas de militares e financiamento, com o objetivo de assumir as rédeas do governo. O comunicado citado pela Reuters indica que um dos suspeitos, agindo em nome do suposto líder, entrou em contacto com vários militares a respeito da trama. Não ficou claro o nível da ameaça e o Ministério da Informação não deu mais detalhes. O último golpe de Estado no Ghana foi em 1981. Desde então tiveram lugar 5 mudanças constitucionais de governo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas, e afirmou o seu país como um promotor de alianças, quer parceiros, não adversários. Num tom pacificador, Trump fez um retrato dos Estados Unidos como a potência que procura paz e harmonia. O presidente afirmou estar confiante num acordo comercial com Pequim para breve, acreditando que as tarifas retaliatórias contra a China terão um eficaz efeito diplomático. Entretanto, o presidente acusou os iranianos de patrocinar o terrorismo e incentivar guerras na Síria e no Iémen.
No Reino Unido, o Supremo Tribunal considerou ilegal o pedido feito pelo Primeiro-Ministro Boris Johnson à Rainha Isabel II de suspender o Parlamento até poucos dias antes da data prevista para a saída britânica da União Europeia. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 11 juízes do Tribunal e o Parlamento regressa amanhã ao trabalho, aumentando assim a margem para que os parlamentares cheguem a acordo para a saída da União Europeia. Em Nova Iorque, Boris Johnson disse discordar da decisão e defendeu a realização de eleições antecipadas.
Na Argélia, 8 bebés morreram na madrugada de hoje num incêndio numa maternidade no centro-oeste do país, informou a Defesa Civil. O capitão da polícia, Nazim Bernawi, revelou que os bombeiros e o Serviço de Defesa Civil conseguiram salvar 11 crianças, 107 mulheres e 28 funcionários do centro médico. As causas são desconhecidas.
O presidente Donald Trump confirmou ter dito à sua equipa que não libertasse 400 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia dias antes de um telefonema que fez ao líder daquele país e que está no centro de um debate entre o Congresso e a Casa Branca sobre uma queixa de um delator. Notícias no início da semana de vários meios de informação, citando várias fontes da administração, diziam que Trump congelara a ajuda e que a ordem fora comunicada ao Departamento de Estado e Pentágono com a explicação de que ele estava a verificar a necessidade de gastar aquele dinheiro. Afirma-se que Trump forçou uma investigação ao principal candidato pelos democratas à presidência, Joe Biden, e o filho Hunter, que durante anos era parte do diretório da companhia de gás ucraniana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h06, aqui na capital americana. Vamos às notícias, aos microfones Álvaro Lugier Andrade, e começamos em Benguela. Carência alimentar com culpas atribuídas às autoridades e intolerância política são dois fenómenos anotados pela UNIT e a Casa CE na oposição no fim de visitas ao interior daquela província, quando o governo atribui ajudas aos municípios no litoral. João Marcos.
O secretário provincial da Casa CE, Zefrino Covingua, lamenta a postura da polícia perante um cenário que visou intimidar a sua delegação.
Poderia acontecer na clara da noite. O SOBA confirmou que haveria um ato de violência contra a delegação da Casa CE e que a polícia não ia aparecer. Isso o SOBA só voltou a confirmar. Aquilo que nos disse o comandante municipal, não colocaria a gente como aconteceu nos outros municípios.
Mesmo assim, segundo Covingua, que também se deslocou ao vizinho Balombo, foi possível captar a fotografia de regiões onde a fome convive com um potencial à espera de políticas públicas.
Uma situação muito caricata nesta época, encontrar pessoas ainda a sofrer bastante com fome. É fruto das más políticas do executivo local.
Em municípios como Cubal e Ganda, os maiores do interior, esteve o agrônomo Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, que regressou a lamentar a falta de apoio ao setor familiar.
Não é um problema de falta de chuva, de estiagem ou de seca. É que as famílias não produzem, o suficiente para manter o sustento. Não aposta. O que tem que fazer é entregar crédito às grandes empresas, aos grandes empresários, que também desse crédito, muitos desses compraram carros, topo-gama e outras coisas, desviaram os valores para outras atividades fora da agricultura.
A fome aperta em comunas, aldeias e povoações, pelo que a estratégia do governo, transmitida por Diolinda Valiangula, vice-governadora para a área política e social, passa pela criação de zonas habitacionais para a transferência das famílias que clamam por assistência humanitária.
Temos um programa de desenvolvimento local e combate à pobreza que prevê a aglomeração de várias aldeias. Temos aldeias pequenas bastante dispersas. Isto implica muito esforço para poder ajudá-las. Para ver se também diminuímos os custos de tratamento dos problemas.
Ainda hoje, o governador provincial, Rui Falcão, levou bens alimentares a Talamajamba, município de Benguela. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Em Luanda continua o julgamento do general José Maria, antigo chefe da secreta militar. Hoje ele afirmou que aqui ninguém fica, estou a citar, todos vamos para o Alto das Cruzes. Quando o juiz deu por encerrada a audiência desta terça-feira, vamos até Luanda com o Coque Mukuta. Coque, boa tarde.
Depois da morte do ex-governador provincial do Kwanza Norte, Manuel Pedro Bacavira, o filho herdeiro, Sr. Watane, volta a mexer com a situação da ocupação de terras, acompanhado de alguns empresários supostamente ligados ao Banco BIC. Os populares revoltados com a situação remeteram em julho de 2019 as cartas de reclamações à administração municipal de Camabatela, governo provincial do Kwanza Norte e ao presidente da República, mas dizem não ter sucesso. Em representação da regedoria do Cole, Dona Mariana Bolesso, sob adjunta, explicou o sucedido.
Porque, primeiramente, lutávamos com o pai, senhor Bacavira. Termo de 6 meses, sim. Então, estamos a ver que o terreno já está entrar em picada. Privatizou o Cazua, Kisunga primeiro, Kisunga segundo, Kinzarinzari, ante o Cole. São 5 bairros. Vamos continuar mesmo a trabalhar o que queremos mesmo.
Com a destruição de alguns campos agrícolas naquela comunidade, os populares já começaram a queixar-se da fome e o uso de água turva causado pelo gado do empresário.
Então, onde é que vamos cortar? Se vão invadir esse povo, onde é que vamos comer? Não vamos comer no Banco Bica. Parte do povo é do povo mesmo.
E lá tem fazenda do meu pai, da minha mãe, do nosso avô, nosso bisavô. Nós lá sempre vamos lá cultivar. Agora, como está dentro, depois de passar o arame, como que fica assim?
Deixa o nosso espaço, porque nós estamos a sofrer de fome. Há pessoas que já estão hoje, não conseguem a levantar devido à fome. Há pessoas que bebem água turvos devido ao gado. Será, no tempo de guerra, os bois que votavam ao MPLA ou que votavam ao MPLA é o povo?
Para contrapor a situação, encarecida de soluções por parte do governo, a população promete guerrear com o empresário.
Um dia vai assustar que esta capeca está em confusão.
Se não, se criar problemas graves, ou então vamos voltar mais na guerra de 61.
A situação é do conhecimento das autoridades da comuna do Kazanga do Bindo, município de Camabatela, e o governo provincial do Kwanza Norte, como apresenta o documento, mas até neste momento nunca foi resolvido. O empresário supostamente anónimo aparece uma vez por outra no local de helicóptero.
A Voz da América tentou contactar o empresário para ouvir a sua versão oficial, mas sem sucesso.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, foi Muniz Francisco do IJO com esta notícia aí do Kwanza Norte. Pedimos aí desculpas pela troca das reportagens. Ele reportava a propósito de um conflito de terras que pode deixar 2.000 famílias longe das suas terras. Eles ameaçam mesmo brigar com as autoridades. Um assunto vamos continuar a acompanhar. Agora sim, vamos regressar a Luanda, onde continuou hoje o julgamento do general António José Maria, antigo chefe da secreta militar. E a audiência deve continuar amanhã. Na ponta da linha já temos o Coque Mukuta. Coque, boa tarde.
Boa tarde. Foi cancelado às 15 horas desta terça-feira o julgamento do general António José Maria, antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar. E retoma amanhã a audiência da testemunha, Tenente Manuel António Nicolau, antigo adjunto do gabinete de Zé Maria. A defesa aconselhou o tribunal a suspender a sessão por haver contradições nos depoimentos do Tenente Nicolau. Nesta segunda-feira voltaram a interrogar o declarante Carlos Felipe, antigo adjunto de Zé Maria. De seguida ouviu-se o quarto declarante, Oscar de Jesus, chefe da Administração, Finanças e Serviços Gerais, que tinha a responsabilidade de fazer os pagamentos. Ainda ontem, o tribunal ouviu Justino Lumbungululu, chefe do Gabinete Jurídico da Segurança Militar. Entretanto, na manhã desta terça-feira, foram validadas declarações do general Fernando Garcia Miala, em fase de instrução preparatória e dispensada a sua presença pelo facto de se encontrar fora do país. Foi igualmente ouvido o declarante Alberto Noé Alfredo. De Luanda para a Voz da América, Coque Mukuta.
E de Luanda vamos para Nova Iorque. O representante do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, em Luanda, disse em Nova Iorque que o governo angolano tomou as medidas necessárias para fazer face ao flagelo anual da seca. Henrique Rawson acrescentou que Angola tem todas as condições para se juntar a países de vanguarda na luta contra as mudanças climáticas. João Santa Rita tem os detalhes de Nova Iorque, onde discursa ainda hoje o presidente João Lourenço na Assembleia Geral das Nações Unidas.
O presidente João Lourenço vai falar perante a Assembleia Geral das Nações Unidas dentro de aproximadamente 2 horas. Ele será o primeiro orador desta tarde, depois de esta manhã ter falado o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro do Brasil. Entretanto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do seu representante interino em Angola, Henrique Larson, disse que o governo angolano já tomou as medidas necessárias para fazer face ao flagelo da seca. Numa declaração emitida aqui, durante a cimeira sobre o clima, que terminou ontem, Larson disse que, citamos, Angola já atingiu impressionantes 50% de renováveis, devido em grande parte aos momentos maciços na capacidade de energia hidroelétrica. Contudo, há três áreas em que Angola pode avançar, nomeadamente no uso de energia solar, mais eficiência no uso de energia e redução na perda de florestas. No que diz respeito à energia solar, Larson disse que, citamos, não há escassez no mundo do setor privado interessado em investimentos em energia renovável. Nesse sentido, uma das rotas mais rápidas para Angola seria resolver os desafios no quadro institucional e legal que atualmente limitam o setor privado de investir em energias renováveis em Angola. Henrique Larson disse que, em termos de eficiência energética, Angola deveria definir padrões de eficiência para novos prédios e aparelhos elétricos. Para Larson, um passo lógico seria começar a introduzir-se veículos elétricos, começando com o transporte público, como autocarros e cadangueiros. O representante do PNUD disse que Angola deve também, citamos, gerir florestas e terras de maneira diferente, fazendo notar a este respeito a necessidade de se produzir carvão vegetal de maneira sustentável. O representante do PNUD abordou a questão da seca em Angola, afirmando que Angola, citamos, mostrou as melhores práticas internacionais, estabelecendo as medidas necessárias para criar resiliência e evitar que todos os anos as pessoas no sul sejam afetadas pela seca. De Nova Iorque, João Santa Rita.
O João Santa Rita regressa mais tarde para falar dos discursos hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. Enquanto isso, na política partidária em Angola, a Comissão Política da UNITA aumentou mais 7 dias no prazo para as candidaturas ao cadeirão máximo do maior partido da oposição e, para já, há 4 candidatos seguros, como nos conta Manuel José.
Lourenço Bento, o porta-voz da reunião da Comissão Política, diz que o seu partido aproveita a oportunidade para solidarizar-se com as vítimas do acidente da fábrica de Alcatrão, em Cabinda.
Tendo em conta os aspectos técnicos e logísticos, decidiu prorrogar o prazo de apresentação de candidaturas ao cargo de presidente da UNITA até dia 7 de outubro de 2019. Para com as vítimas do incêndio ocorrido na fábrica de Alcatrão em Cabinda, envolvendo trabalhadores angolanos e expatriados, augurando que os serviços de saúde prestem atenção devida que contribua para o restabelecimento do estado físico, psicológico e emocional dos mesmos e das suas famílias.
Quanto aos candidatos, mantêm-se os assumidos e os que ainda não se manifestaram publicamente. Abílio Camalata Numa diz que a prorrogação do prazo não interfere em nada e continua a trabalhar na recolha de assinaturas nas províncias. Adalberto da Costa Júnior assegura que ainda esta semana formaliza a sua candidatura. Lucamba Paulo Gato disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que é candidato natural à presidência da UNITA e que até o fim do prazo ainda resta muito para avançar formalmente com a sua candidatura. Raul Dando, vice-presidente da UNITA, diz aguardar por alguns esclarecimentos para dizer se avança ou não. Quem também mantém-se indeciso se apresenta ou não a candidatura é o deputado José Pedro Cachiungo. Alcides Sacala, que havia solicitado 48 horas à Voz da América para fazer a sua declaração, diz que precisa de mais algum tempo para publicamente confirmar a sua intenção. Neste momento, a Comissão Eleitoral não recebeu ainda nenhuma candidatura. Até agora, é público que Isaías Samacuva, o tal presidente, não mais se vai candidatar à sua própria sucessão. O Congresso dos Maninhos acontece entre os dias 13 e 15 de novembro próximo, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Se quiser interagir connosco em linha, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, 24 de setembro. Uma saudação especial aos cidadãos da Guiné-Bissau. Hoje é dia de aniversário da independência. São 3 horas e 20 minutos. Vamos agora para Huila, onde médicos admitidos no concurso público de saúde 2018 rejeitam iniciar funções nas áreas indicadas pelo Gabinete Provincial do Setor da Saúde. Teodoro Albano, desde Lubango.
Os 51 médicos entendem que o Gabinete Provincial da Saúde está com esta atitude a contrariar a Direção Nacional dos Recursos Humanos, o Ministério da Tutela, que passou as guias de colocação dos médicos para as áreas indicadas pelos candidatos na altura do concurso. Para o porta-voz dos médicos, David Gabriel, estão a ser atropeladas as normas do concurso.
A beleza deste concurso foi o facto de nós poder trabalhar aonde concorremos, aonde salvaguardamos os nossos interesses individuais e coletivos. Então, na altura de receber as guias, alguns de nós receberam as guias, e quando chegamos no local de trabalho, simplesmente foram negadas.
Na visão dos médicos, há uma clara intenção de impedir que estes iniciem funções dentro da normalidade, conforme estabelece as regras do concurso.
São 51 médicos dispostos a trabalhar nos mais distintos municípios que estão a ser impedidos de trabalhar, criados um conjunto de normativas desconhecidas até agora, como que parece estágio de estudante em que cada indivíduo tem que trabalhar 3 meses em cada município.
A Voz da América sabe que o próprio governador provincial Luís Nunes tenta, com o Ministério da Saúde, desbloquear o imbróglio face ao fincapé dos médicos. A Ordem dos Médicos, que vê legitimidade na reivindicação dos filiados, apela ao entendimento entre as partes.
A nossa bastonária realmente tem conhecimento da situação e, sendo aqui da Ordem Local, nós apelamos tanto à diretora do Gabinete Provincial de Saúde, à diretora do Hospital Central e ao Ministério e aos médicos envolvidos, pronto, que se abra um diálogo e que haja uma negociação.
Membro da Ordem dos Médicos, na Huila, Crispim José, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora à nossa revista desportiva aqui na Voz da América e vamos começar com a meia-culpa de Neymar. Ele viveu, na verdade, um verão atribulado, aliás, desde o ano passado. E agora, com possível saída do PSG e um regresso ao Barcelona no horizonte, baralhou completamente o brasileiro. Agora reconhece que a situação não é muito boa. Tens de ser sempre perfeito e isso, como ser humano, é impossível. Fiz várias asneiras, cometi muitos erros e agora recuperar toda a confiança que tinha tem um preço muito elevado, afirmou Neymar em entrevista ao jornal inglês Mirror. E prosseguiu. Penso que é normal um ser humano falhar, faz parte da vida e é graças a esses erros que se consegue crescer e aprender. Com confiança, um jogador arrisca e tenta fazer coisas diferentes em campo. Isto é altamente importante. Estou a tentar preparar-me para impedir que voltem a acontecer. É verdade que estou na pior fase da minha carreira, com 2 graves lesões, concluiu Neymar. Ontem foi dia de glória para Messi, que conquistou a sua 6ª bola de ouro de melhor do mundo, um recorde sem precedentes numa cerimónia à qual Cristiano Ronaldo, seu principal adversário, não compareceu, ao contrário dos anos anteriores. O Barcelona reagiu nas redes sociais ao The Best, numa imagem do argentino com a legenda The Best. O clube catalão escreveu, e cito, o equilíbrio natural do universo foi restaurado, fim de citação. Portugal, a derrota de ontem de 1-2 com o Famalicão em Alvalade agudizou a crise no Sporting e obrigou a uma reunião de emergência da estrutura do clube em Alcochete hoje. Em cima da mesa estão decisões sobre o futuro da equipa. Ao mesmo tempo, o plantel realiza na academia um treino sob orientação de Lionel Pontes. A sessão estava agendada para a tarde, mas foi antecipada para a parte da manhã e não se sabe se até ao fim do dia haverá decisão a afastar o técnico, que também é interino. Cabo Verde prepara-se para colher na Ilha do Sal, de 4 a 15 de outubro, a 41ª edição da Taça de África dos Clubes Campeões da classe sénior feminina e masculina em handball. 20 de equipas estão inscritas no evento, sendo 10 de cada categoria. O destaque recai para os Papões Angolanos do Interclube no masculino, 1 de agosto, e Petro de Luanda no feminino. Eles ganham quase todos os anos. Está ainda por confirmar a presença do representante de Cabo Verde, da equipa do Amarante, na categoria feminina, por falta de verbas. A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 apresentou hoje as camas que serão instaladas nas vilas dos atletas durante a competição, cuja estrutura e colchão são feitos de materiais recicláveis. Uma nota interessante. No total, 18 mil camas serão instaladas na Vila Olímpica e 8 mil na Vila Paralímpica, cuja estrutura será feita de papelão altamente resistente e terá um colchão feito totalmente de poliéster que será reciclado no final dos jogos. Os atletas podem levar para casa as colchas no final das competições, acrescentou a organização, que propôs que 99% dos itens e bens usados sejam reutilizados ou reciclados posteriormente e, por isso, lançou vários projetos. Uma nota ambientalista no final do desporto, aqui na Voz da América. Quando são 3:26, vamos até Moçambique, onde um ataque à sede da Frelimo, partido do poder em Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, na noite de ontem deixou 15 mortos e vários feridos. A informação foi confirmada à Voz da América hoje por um observador da Sala da Paz que acompanha a implementação do Acordo de Paz Definitivo e por dois correspondentes do Centro de Integridade Pública. Entre os mortos está um militar que se encontrava no local. Ainda as autoridades não se pronunciaram. Entretanto, hoje, o Presidente da República, Filipe Nyusi, exigiu medidas mais sérias e eficazes por parte das Forças Armadas de Defesa para acabar com a instabilidade protagonizada por homens armados que atuam em Cabo Delgado. Ele falava com os oficiais na véspera dos 55 anos da criação das Forças Armadas. Já está a ser tarde para cuidar deste assunto e, se for preciso, voltem à preparação, de modo que a resposta não seja na base da politização das Forças Armadas, mas sim na base da competência do comando, disse Filipe Nyusi. Este é um assunto que o Amancio Miguel irá desenvolver dentro de 3 minutos aqui na Voz da América, quando ele estiver aqui nos estúdios para a segunda meia hora do programa. Também iremos até Guiné-Bissau. O que é que os guineenses pensam do futuro do país no dia da independência e muito mais. Por agora, ficamos com a música da Guiné, Tchumabari, com Minha Terra.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 24 de setembro, dia de festa na Guiné-Bissau. Feliz Independência. Aqui em Washington são 13:30, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Amém-se Miguel ao microfone. Principais notícias: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz na Assembleia das Nações Unidas que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas. Noutras notícias da atualidade, no Reino Unido, o Tribunal Supremo considera ilegal o pedido feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson à Rainha Elizabeth II de suspender o Parlamento até poucos dias antes da saída do Reino Unido da União Europeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Calvin Fowler. As notícias aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos em Nova Iorque. O presidente americano Donald Trump disse hoje na Assembleia Geral da ONU que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas, e afirmou que o seu país é um promotor de alianças que quer parceiros, não adversários. Num tom pacificador, Trump fez um retrato dos Estados Unidos como a potência que procura paz e harmonia e afirmou estar confiando num acordo comercial com Pequim para breve, acreditando que as tarifas retaliatórias contra a China terão um eficaz efeito diplomático. Entretanto, o presidente acusou os iranianos de patrocinar o terrorismo e incentivar guerras na Síria e no Iémen.
No Reino Unido, o Tribunal Supremo considera de ilegal o pedido feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson à Rainha Elizabeth II de suspender o Parlamento até poucos dias antes da data prevista para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A decisão foi tomada de maneira unânime pelos 11 juízes do Tribunal, e o Parlamento regressa amanhã aos trabalhos, aumentando assim a margem para que os parlamentares cheguem a um acordo para a saída da União Europeia. Em Nova Iorque, Boris Johnson disse discordar da decisão e defendeu eleições antecipadas. Por seu lado, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, defendeu hoje que quer tirar a decisão das mãos dos políticos e deixar o povo decidir o processo do Brexit, primeiro em eleições e depois num referendo. Num discurso hoje no Congresso do Partido, ele disse que as eleições legislativas só deverão realizar-se quando for descartada definitivamente uma saída do Reino Unido da União Europeia, o processo Brexit sem acordo. Entretanto, os chefes de governo autónomos escocês e galês apelaram hoje à demissão do primeiro-ministro Boris Johnson.
Na Argélia, 8 bebés morreram na madrugada de hoje no incêndio de uma maternidade no centro-oeste do país, informou a Defesa Civil. O capitão Nazim Bernaoui revelou que os bombeiros e os serviços da Defesa Civil conseguiram salvar 11 crianças, 107 mulheres e 28 funcionários do centro médico. As causas são ainda desconhecidas.
As autoridades do Ghana dizem que a polícia frustrou uma ameaça de golpe de Estado na sexta-feira com a detenção de 3 pessoas que alegadamente juntavam bombas improvisadas, armas e equipamento informático para atacar a presidência. O Ministério da Informação diz que os homens foram presos depois de 15 meses de investigação, durante os quais tentaram obter armas de militares e financiamento com o objetivo de assumir as rédeas do governo. O comunicado citado pela agência de notícias Reuters indica que um dos suspeitos, agindo em nome do suposto líder, entrou em contacto com vários militares a respeito da trama. Não ficou claro o nível da ameaça e o Ministério da Informação não deu mais detalhes.
O presidente Donald Trump confirmou ter dito à sua equipa que não libertasse $400 milhões em ajuda à Ucrânia dias antes de um telefonema que fez ao líder daquele país e que está anunciando um debate entre o Congresso e a Casa Branca sobre uma queixa de um delator. Notícias no início da semana de vários meios de informação diziam que Trump congelara a ajuda e que a ordem fora comunicada ao Departamento de Estado e ao Pentágono com a explicação de que ele estaria a verificar a necessidade de gastar aquele dinheiro. Afirma-se que Trump forçou uma investigação ao principal candidato dos democratas à presidência, Joe Biden, e ao filho Hunter Biden, que durante anos fez parte do diretório de uma companhia de gás na Ucrânia.
Treze horas e 35 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington. Hoje é dia de independência da Guiné-Bissau. Este certamente um dos temas que iremos trazer nos próximos minutos. Enquanto que no Brasil, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva critica a postura de Jair Bolsonaro frente aos Estados Unidos. Iremos também destacar o início em Nova Iorque da Assembleia Geral das Nações Unidas, que, entre outros temas, discute a questão climática. Mas para já vamos a Moçambique, onde um ataque à sede da Frelimo, o partido no poder, em Mocima da Praia, na província de Cabo Delgado, na noite de segunda-feira, deixou 15 pessoas mortas e vários feridos. Detalhes com André Batista.
Relatos à Voz da América indicam que o ataque ocorreu no posto administrativo de Timbau, a 83 km da vila sede de Mocima da Praia, e perto das 19 horas do dia 23, e prolongou-se até a madrugada. Do incidente, 15 pessoas morreram. Metade das casas da aldeia foram incendiadas, incluindo a sede local do partido Frelimo. Um morador local contou à Voz da América que esta manhã várias pessoas começaram a abandonar a aldeia de Timbau para outros pontos da província de Cabo Delgado, incluindo a sede Mocimboa da Praia.
Pelo menos estão a vir daquela aldeia para aqui. Espero que eu perto a uns quase 80 e tal quilômetros.
Segundo um observador do CIP, na aldeia, forças da Unidade de Intervenção Rápida tentaram repelir o ataque, levando uma troca de tiros que se prolongou por várias horas, tendo um dos agentes morrido. Os insurgentes também arrombaram barracas e apoderaram-se de várias mercadorias, tendo-o carregado através de uma viatura levada na localidade. Este foi o segundo ataque no mesmo dia, que ocorreu no norte de Cabo Delgado. O primeiro ocorreu num povoado do distrito de Muitumbi. Segundo o boletim do Centro de Integridade Pública, que tem correspondentes observadores ao nível de todo o país, estes são o sétimo e oitavo ataques de insurgentes em Cabo Delgado desde o início da campanha eleitoral. O mesmo boletim indica que o posto administrativo de Imbau tem cerca de 6 mil eleitores recenseados em 10 assembleias de voto. A Voz da América tentou em vão ouvir o administrador do distrito de Mocimboa da Praia. Também, a polícia de Cabo Delgado ainda não reagiu ao incidente. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Atualização sobre o ataque a Cabo Delgado, ataque por um grupo de homens armados que até agora não há investigação conclusiva sobre as suas origens. O que se sabe é que há centenas de vítimas desde que os ataques iniciaram em 2017. O último ataque foi este da segunda-feira, com 15 mortos em Mocima da Praia, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A Guiné-Bissau celebra hoje 46 anos de independência. Trata-se, tal como diz o nosso correspondente Lassana Kassamá, de uma celebração que acontece num país com vários problemas socioeconómicos relacionados, sobretudo, à constante instabilidade política, onde ainda, segundo dados que temos, o guinense continua a viver com menos de um dólar por dia. Mesmo assim, a razão pela festa, Lassana Kassamá.
46 anos depois, os guineenses continuam a alimentar a esperança de um país possível e com dias melhores. Querem esquecer uma Guiné-Bissau com um sistema de educação precária, com um índice de mortalidade materno-infantil preocupante, com infraestruturas quase que inexistentes na perspectiva de promoção de uma visão voltada à economia de desenvolvimento e, acima de tudo, querem ver um país seguro e estável.
Continuo a acreditar na Guiné-Bissau, não há nada melhor que um povo independente.
Eu tenho, sim senhora, porque eu sou uma trabalhadora e para o efeito quem trabalha tem sempre a esperança de que um dia terá resultados positivos do esforço que faz.
Neste momento, provavelmente com as coisas que estão a vizinhar em próximas eleições presidenciais, há uma nova esperança. Eu sei que muita gente irá dizer que provavelmente a Guiné-Bissau é um país que já esteve muitas esperanças, mas a esperança é a última coisa a morrer.
Bom, costuma-se dizer que a esperança é a última a morrer. Eu não vou me desesperar, quero continuar a ter a esperança, apesar de que muita gente diz que essa esperança nunca mais chegará, mas eu espero que chegue um dia.
Ou seja, pode-se dizer ainda que dito tem para a Guiné-Bissau, pelo menos o seu entendimento de outros cidadãos guineenses ouvidos pela Voz América.
Daqui a 5 anos para frente, eu não quero ver essas estradas assim. Eu quero ver uma autoestrada de nome. Que não haja luz vai, luz vem. Que não haja insuficiência de água potável para toda a gente.
Quero ver Guiné-Bissau a desenvolver. Quero ver o ensino a ser tido como prioridade. Também quero ver saúde a ser encarado com seriedade. Quero ver infraestrutura. Quero ver alegria. Quero ver os filhos da Guiné-Bissau amarem a pátria.
Daqui a próximos anos eu quero ver que a Guiné-Bissau seja um país de referência na África. Um país com a condição muito mais adequada para que os seus filhos possam sobreviver aqui em vez de passarem todo o tempo a emigrar-se.
Guineenses com desejos expressivos no dia em que o país assinala 46 anos da sua independência. Lassana Kassama é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Um abraço a todos os guinenses e ao Lassana Kassama com esta atualização. Festa possível no meio da crise que o país enfrenta, com a população a viver não os seus melhores momentos. 13 horas 41 minutos aqui em Washington, 17h41 na Guiné-Bissau. E agora vamos ao Brasil, onde o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva critica a postura de Jair Bolsonaro frente aos Estados Unidos. Em entrevista na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde se encontra a cumprir uma pena de 8 anos, ao canal Opera Mundi, o petista disse que é uma coisa humilhante e que essa postura prejudica o próprio governo porque ninguém gosta de lambe-botas. Lula acrescentou que isso não faz bem para o Brasil porque ninguém gosta de lambe-botas. 13h42. Em Nova York decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente de Angola, João Lourenço, deverá discursar esta tarde. Detalhes a partir de Nova York com o João Santa Rita.
O presidente João Lourenço vai falar perante a Assembleia Geral das Nações Unidas dentro de aproximadamente 2 horas. Ele será o primeiro orador desta tarde, depois de esta manhã ter falado o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro do Brasil. Entretanto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do seu representante interino em Angola, Henry Klassen, disse que o governo angolano já tomou as medidas necessárias para fazer face ao flagelo da seca. Numa declaração emitida aqui durante a Cimeira sobre o Clima, que terminou ontem, Larson disse que, citamos, Angola já atingiu impressionantes 50% de renováveis devido em grande parte aos momentos maciços na capacidade de energia hidroelétrica. Contudo, há 3 áreas em que Angola pode avançar, nomeadamente no uso de energia solar, mais eficiência no uso de energia e redução na perda de florestas. No que diz respeito à energia solar, Larson disse que, citamos, não há escassez no mundo do setor privado interessado em investimentos em energia renovável. Nesse sentido, uma das rotas mais rápidas para Angola seria resolver os desafios no quadro institucional e legal que atualmente limitam o setor privado de investir em energias renováveis em Angola. Henrique Larson disse que, em termos de eficiência energética, Angola deveria definir padrões de eficiência para novos prédios e aparelhos elétricos. Para Larson, um passo lógico seria começar a introduzir veículos elétricos, começando com o transporte público, como autocarros e cadangueiros. O representante do PNUD disse que Angola deve também, citamos, gerir florestas e terras de maneira diferente, fazendo notar a este respeito a necessidade de se produzir carvão vegetal de maneira sustentável. O representante do PNUD abordou a questão da seca em Angola, afirmando que Angola, citamos, mostrou as melhores práticas internacionais, estabelecendo as medidas necessárias para criar resiliência e evitar que todos os anos as pessoas no sul sejam afetadas pela seca. De Nova Iorque, João Santa Rita.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América e, continuando com notícias pelo mundo, vamos agora a Nova Iorque, ao contacto do João Santarita, que cobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. João, hoje abriu a Assembleia Geral. Quais são as principais notas deste primeiro dia?
Bem, Amâncio, obrigado. Vamos começar por falar daquilo que foram os dois primeiros oradores. Primeiro, como é tradição, foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e depois o país anfitrião, portanto, neste caso, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E os primeiros discursos foram marcados pela defesa do nacionalismo e críticas acérrimas ao globalismo. O primeiro a falar, como disse, foi Jair Bolsonaro, que defendeu de modo acérrimo a política do seu governo para a Amazónia, onde queimadas descontroladas levaram a recentes críticas ao seu governo por parte de vários outros países. Bolsonaro disse ser uma falácia dizer que a Amazónia é um património da humanidade e diz que a Amazónia, ao contrário do que se diz, não é o pulmão do mundo. Para o presidente brasileiro, países que criticaram o seu país questionaram a sua soberania, acrescentando que a Amazónia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. O chefe de Estado brasileiro disse que pessoas dentro e fora do Brasil, com apoio de organizações não-governamentais, teimam em tratar e manter os índios brasileiros como, citamos, verdadeiros homens das cavernas. Já o presidente Donald Trump criticou asperamente a China pela sua política de comércio externo, acusando Pequim de manipulação da moeda, roubo de segredos tecnológicos e de criar barreiras comerciais para usufruir de vantagens no comércio a nível mundial. Trump disse que o sistema internacional de comércio tem sido explorado por nações que atuam de má fé e pediu a reforma da Organização Mundial do Comércio, afirmando que esta organização, ao admitir a China, não tinha impedido este país de continuar a sua política que viola as regras do comércio internacional. Trump acusou o Irão de alimentar guerras trágicas na Síria e no Iémen e de esbanjar a sua riqueza na procura de armas nucleares que, segundo disse, o mundo não deve permitir. Trump afirmou que todas as nações têm o dever de atuar e não subsidiar o que disse ser a sede de sangue do Irão. O presidente americano deixou, contudo, a porta aberta a um possível encontro com o presidente iraniano Hassan Rouhani, que este ano está aqui na sede da ONU, há que dizer, numa posição mais enfraquecida na sequência de ataques às instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Rouhani teve ontem um encontro de cerca de 2 horas com o presidente francês, Emmanuel Macron, que tem estado a tentar mediar entre os Estados Unidos e Teherão. Ao contrário do que é habitual, no seu discurso de hoje, Trump falou num tom sombrio e calmo, mas defendeu a sua política de nacionalismo, acusando aqueles que defendem os imigrantes ilegais, através do mundo, de contribuírem para o contrabando de seres humanos e violações de direitos humanos. O futuro, disse ele, não pertence aos globalistas, mas sim às nações independentes e soberanas que protegem os seus cidadãos e as diferenças que tornam cada país especial e único. Donald Trump disse que o ponto de vista globalista tinha exercido o que chamou de uma influência quase religiosa sobre dirigentes, levando-os a ignorarem os seus interesses nacionais. O futuro, disse o presidente Trump, não pertence aos globalistas, mas sim aos patriotas. De Nova Iorque, João Santarrita.
São 13 horas e 48 minutos aqui em Washington, na Argélia. 8 bebés morreram na madrugada de hoje no incêndio numa maternidade no centro-oeste do país, informou a Defesa Civil. O capitão da polícia, Nassim Berwe, revelou aos bombeiros, ou melhor, disse que os bombeiros de serviços de defesa civil conseguiram salvar 11 crianças, 107 mulheres e 28 funcionários do centro médico. As causas do incêndio são desconhecidas. 13 horas 49 minutos, da Argélia agora para o Malawi. Cerca de 75 malawianos regressaram ao seu país depois de ataques de xenofobia na África do Sul. Gladys Majawa deixou o distrito de Nkatabai, no norte do Malawi, 5 anos atrás, para começar uma nova vida na capital comercial da África do Sul, Joanesburgo. Mas nem tudo correu bem. A malawiana Gladys, afirmando que partiu sozinha para a África do Sul por causa da pobreza na sua terra. Alguns dos seus amigos que iam para a África do Sul tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro para construir casas. Por isso, ela também decidiu procurar a fortuna em Joanesburgo. Mas os ataques contra estrangeiros naquela cidade no início deste mês forçaram Majawa a interromper os seus planos de permanecer na África do Sul até o próximo ano. A violência recente deixou 12 pessoas mortas e lojas saqueadas. A família de Majawa, tal como era diz, ficou dividida no caos. Gladys Majawa afirmando que nem sabe onde está o pai dos seus filhos, porque cada um deles correu em direções diferentes à procura de refúgio. Ela diz que eu só me importava com os meus filhos e a minha vida. Peguei os meus filhos e fugi, disse a malawiana Gladys Majawa. Majawa trabalhava como empregada doméstica. Agora ela diz que não tem planos de voltar à África do Sul. Falando em Chichewa, Gladys afirma que não gosta mais daquela terra. Tive uma experiência amarga, perdi o interesse. Há pessoas muito cruéis na África do Sul. O Banco Mundial diz que mais de metade da população do Malawi vive abaixo da linha da pobreza e cerca de um quarto deles com menos de 2 dólares por dia. Para muitos, migrar para a África do Sul como trabalhadores domésticos é a sua única opção para escapar da pobreza. Esse facto parece ter levado alguns malawianos a permanecer na África do Sul, apesar das ameaças à sua segurança. Wilson Molene é comissário para as calamidades.
The ones that were displaced were 113, and the people that have turned up here are only 76.
O comissário Wilson explica que os que foram deslocados eram 113 e os que apareceram no seu escritório são apenas 76, e o restante voltou para as suas comunidades porque foi um repatriamento voluntário. Entretanto, alguns dos retornados não sabem se algum dia irão novamente à África do Sul. Um deles é Winisi Umare. Não posso dizer se irei novamente ou não à África do Sul. Agora estou sem energia. O que posso dizer é que vou levar 2 ou 3 anos a tomar a decisão, disse Winsuri Umare. A Cruz Vermelha do Malawi, que deu abrigo temporário para as vítimas repatriadas, diz que continuará a ajudá-los para se reintegrarem na sociedade. 13 horas 52 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos ao desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa revista desportiva aqui na Voz da América e vamos começar com a meia-culpa de Neymar. Ele viveu, na verdade, um verão atribulado, aliás, desde o ano passado, e agora, com a possível saída do PSG e um regresso ao Barcelona no horizonte, baralhou completamente o brasileiro. Agora reconhece que a situação não é muito boa. Tens de ser sempre perfeito e isso, como ser humano, é impossível. Fiz várias asneiras, cometi muitos erros e agora recuperar toda a confiança que tinha tem um preço muito elevado, afirmou Neymar em entrevista ao jornal inglês Mirror. E prosseguiu. Penso que é normal um ser humano falhar, faz parte da vida e é graças a esses erros que se consegue crescer e aprender. Com confiança, um jogador arrisca e tenta fazer coisas diferentes em campo. Isto é altamente importante. Estou a tentar preparar-me para impedir que voltem a acontecer. É verdade, estou na pior fase da minha carreira com 2 graves lesões, concluiu Neymar. Ontem foi dia de glória para Messi, que conquistou a sua 6ª bola de ouro de melhor do mundo, um recorde sem precedentes numa cerimónia à qual Cristiano Ronaldo, seu principal adversário, não compareceu, ao contrário dos anos anteriores. O Barcelona reagiu nas redes sociais ao The Best, numa imagem do argentino com a legenda The Best, o clube catalão escreveu, e cito, "O equilíbrio natural do universo foi restaurado", fim de citação. Em Portugal, a derrota de ontem de 1-2 com o Famalicão em Alvalade agudizou a crise no Sporting e obrigou a uma reunião de emergência da estrutura do clube em Alcochete hoje. Em cima da mesa estão decisões sobre o futuro da equipa. Ao mesmo tempo, o plantel realiza na academia um treino sob orientação de Lionel Pontes. A sessão estava agendada para a tarde, mas foi antecipada para a parte da manhã e não se sabe se até ao fim do dia haverá decisão a afastar o técnico, que também é interino. Cabo Verde prepara-se para colher na Ilha do Sal, de 4 a 15 de outubro, a 41ª edição da Taça de África dos Clubes Campeões da classe sénior feminina e masculina em handball. 20 de equipas estão inscritas no evento, sendo 10 de cada categoria. O destaque recai para os Papões Angolanos do Interclube no masculino, 1 de agosto, e Petro de Luanda no feminino. Eles ganham quase todos os anos. Está ainda por confirmar a presença do representante de Cabo Verde, da equipa do Amarante, na categoria feminina, por falta de verbas. A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 apresentou hoje as camas que serão instaladas nas vilas dos atletas durante a competição, cuja estrutura e colchão são feitos de materiais recicláveis. Uma nota interessante. No total, 18 mil camas serão instaladas na Vila Olímpica e 8 mil na Vila Paralímpica, cuja estrutura será feita de papelão altamente resistente e terá um colchão feito totalmente de poliéster que será reciclado no final dos jogos. Os atletas podem levar para casa as colchas no final das competições, acrescentou a organização, que propôs que 99% dos itens e bens usados sejam reutilizados ou reciclados posteriormente e, por isso, lançou vários projetos. Uma nota ambientalista no final do desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Treze horas e 58 minutos, até o final desta emissão, vamos trazer o resumo da imprensa americana, uma resenha preparada por Naomi Santos. Começamos pelo New York Times, que escreve que um terremoto sacou de Porto Rico, enquanto tempestade tropical Karen se aproxima. Um terremoto de magnitude 6.0 na escala de Richter sacudiu Porto Rico na noite de segunda-feira, enquanto os moradores se preparavam para a chegada da tempestade tropical Karen, que deve encharcar a ilha na terça-feira com fortes chuvas que podem causar inundações e deslizamento de terra. O Washington Post, o principal jornal aqui da capital federal, escreve que Donald Trump celebra o nacionalismo no seu discurso nas Nações Unidas e segue uma linha amena em relação ao Irã. O presidente Trump transmitiu uma mensagem nacionalista aguda e atacou os globalistas no principal organismo internacional do mundo nesta terça-feira, enquanto seguiu uma linha notavelmente moderada sobre a agressão iraniana no Médio Oriente. Foi na Assembleia Geral das Nações Unidas. Por seu turno, o CNN escreve que pelo menos 155 democratas apoiam o inquérito de impugnação do presidente Donald Trump. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Vamos também, antes de marcar mesmo o ponto final, fazer o resumo da aqueles que foram alguns títulos da atualidade africana que trouxemos nesta emissão, de facto apenas um. As autoridades do Ghana dizem que a polícia frustrou uma ameaça de golpe de Estado na sexta-feira com a detenção de três pessoas que preparavam um ataque à presidência. 14 horas aqui em Washington. Escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues. Siga-nos também no Facebook, Twitter e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. São 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Emmanuel Miguel. Na produção, Leo Sahil. E na técnica, o Calvin Fowler. Destaques nas notícias nesta terça-feira, 24 de setembro, dia da independência da Guiné-Bissau. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz na Assembleia Geral das Nações Unidas que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas. Afirma também que o seu país é promotor de alianças que quer parceiros, não adversários. As autoridades do Ghana dizem que a polícia frustrou uma ameaça de golpe de Estado na sexta-feira com a detenção de três pessoas que alegadamente juntavam bombas improvisadas, armas e equipamento de informática para atacar a presidência. Hoje é terça-feira, teremos, entre outros destaques, a habitual página reservada à economia com o Álvaro Lugero Andrade. Teremos também a política americana, uma página especial que faz um olhar mais profundo para a política interna aqui nos Estados Unidos. Em termos de reportagem, teremos detalhes sobre os ataques a Cabo Delgado Norte de Moçambique e ainda uma reportagem do Lassana Kassamã sobre a independência da Guiné-Bissau. E iremos a Nova Iorque ao contacto do João Santarita, que cobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, em termos também de outras questões que trazemos, temos a habitual rubrica dedicada à saúde.
Relatos à Voz da América indicam que o ataque ocorreu no posto administrativo de Timbau, a 83 km da vila sede de Mocimboa da Praia, e perto das 19 horas do dia 23, e prolongou-se até a madrugada. Do incidente, 15 pessoas morreram. Metade das casas da aldeia foram incendiadas, incluindo a sede local do Partido Frelimo. Um morador local contou à Voz da América que esta manhã várias pessoas começaram a abandonar a aldeia de Timbau para outros pontos da província de Cabo Delgado, incluindo a sede Mocimboa da Praia.
Pelo menos estão a vir daquela aldeia para aqui. Perto, mas há uns quase 80 e tal quilômetros.
Segundo um observador do CIP, na aldeia, forças da Unidade de Intervenção Rápida tentaram repelir o ataque, levando uma troca de tiros que se prolongou por várias horas, tendo um dos agentes morrido. Os insurgentes também arrombaram barracas e apoderaram-se de várias mercadorias, tendo carregado através de uma viatura levada na localidade. Este foi o segundo ataque no mesmo dia que ocorreu no norte de Cabo Delgado. O primeiro ocorreu num povoado do distrito de Muitumbi. Segundo o boletim do Centro de Integridade Pública, que tem correspondentes observadores ao nível de todo o país, estes são o sétimo e oitavo ataques de insurgentes em Cabo Delgado desde o início da campanha eleitoral. O mesmo boletim indica que o posto administrativo de Timbau tem cerca de 6 mil eleitores recenseados em 10 assembleias de voto. a Voz da América tentou em vão ouvir o administrador do distrito de Mocimboa da Praia. Também a polícia de Cabo Delgado ainda não reagiu ao incidente. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e a atualização daquilo que foi mais um ataque na noite de segunda-feira na província de Cabo Delgado, distrito da Mocimboa da Praia. A informação que temos é que este ataque deixou 15 pessoas mortas e várias feridas. 14 horas 5 minutos aqui em Washington, 18:05 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A Guiné-Bissau que assinala hoje mais um dia da independência. São 46 anos. Trata-se, tal como diz o Lassana Kassamá, de um país com vários problemas socioeconómicos relacionados, sobretudo, à constante instabilidade política, mas que mesmo assim há espaço para a festa. Os dados de organizações internacionais indicam que cada guinense vive com menos de um dólar por dia. Lassana Kassamá, são 46 anos de independência e mesmo assim há espaço para a festa, tal como diz a sua reportagem.
46 anos depois, os guineenses continuam a alimentar a esperança de um país possível e com dias melhores. Querem esquecer uma Guiné-Bissau com um sistema de educação precária, com um índice de mortalidade materno-infantil preocupante, com infraestruturas quase que inexistentes na perspectiva da promoção de uma visão voltada à economia de desenvolvimento e, acima de tudo, querem ver um país seguro e estável.
Continuo a acreditar na Guiné-Bissau, não há nada melhor que um povo independente.
Eu tenho, sim senhora, porque eu sou uma trabalhadora e para o efeito quem trabalha tem sempre a esperança de que um dia terá resultados positivos do esforço que faz.
Neste momento, provavelmente com as coisas que estão a vizinhar aí, as próximas eleições presidenciais, há uma nova esperança. Eu sei que muita gente irá dizer que provavelmente a Guiné-Bissau é um país que já esteve muitas esperanças, mas a esperança é a última coisa a morrer.
Bom, costuma-se dizer que a esperança é a última a morrer. Eu não vou me desesperar, quero continuar a ter a esperança, apesar de que muita gente diz que essa esperança nunca mais chegará, mas eu espero que chegue um dia.
Ou seja, pode-se dizer ainda que dito tem para a Guiné-Bissau, pelo menos seu entendimento de outros cidadãos guineenses ouvidos pela Voz América.
Daqui a 5 anos para frente, eu não quero ver essas estradas assim. Eu quero ver uma autoestrada de nome. Que não haja luz vai, luz vem. Que não haja insuficiência de água potável para toda a gente.
Quero ver Guiné-Bissau a desenvolver. Quero ver o ensino a ser tido como prioridade. Também quero ver saúde a ser encarado com seriedade. Quero ver infraestrutura. Quero ver alegria. Quero ver os filhos da Guiné-Bissau amarem a pátria.
Daqui a próximos anos eu quero ver que a Guiné-Bissau seja um país de referência na África. Um país com a condição muito mais adequada para que os seus filhos possam sobreviver aqui em vez de passarem todo o tempo a emigrar-se.
Guineenses com desejos expressivos no dia em que o país assinala 46 anos da sua independência. Lassana Kassamá é a Voz da América em Bissau.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América e, continuando com notícias pelo mundo, vamos agora a Nova York ao contacto do João Santarita, que cobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. João, hoje abriu a Assembleia Geral. Quais são as principais notas deste primeiro dia?
Bem, Amâncio, obrigado. Vamos começar por falar daquilo que foram os dois primeiros oradores. Primeiro, como é tradição, foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e depois o país anfitrião, portanto, neste caso, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E os primeiros discursos foram marcados pela defesa do nacionalismo e críticas acérrimas ao globalismo. O primeiro a falar, como disse, foi Jair Bolsonaro, que defendeu de modo acérrimo a política do seu governo para a Amazónia, onde queimadas descontroladas levaram a recentes críticas ao seu governo por parte de vários outros países. Bolsonaro disse ser uma falácia dizer que a Amazónia é um património da humanidade e diz que a Amazónia, ao contrário do que se diz, não é o pulmão do mundo. Para o presidente brasileiro, países que criticaram o seu país questionaram a sua soberania, acrescentando que a Amazónia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. O chefe de Estado brasileiro disse que pessoas dentro e fora do Brasil, com apoio de organizações não-governamentais, teimam em tratar e manter os índios brasileiros como, citamos, verdadeiros homens das cavernas. Já o presidente Donald Trump criticou asperamente a China pela sua política de comércio externo, acusando Pequim de manipulação da moeda, roubo de segredos tecnológicos e de criar barreiras comerciais para usufruir de vantagens no comércio a nível mundial. Trump disse que o sistema internacional de comércio tem sido explorado por nações que atuam de má fé e pediu a reforma da Organização Mundial de Comércio, afirmando que esta organização, ao admitir a China, não tinha impedido este país de continuar a sua política que viola as regras do comércio internacional. Trump acusou o Irão de alimentar guerras trágicas na Síria e no Iêmen e de esbanjar a sua riqueza na procura de armas nucleares que, segundo disse, o mundo não deve permitir. Trump afirmou que todas as nações têm o dever de atuar e não subsidiar o que disse ser a sede de sangue do Irão. O presidente americano deixou, contudo, a porta aberta a um possível encontro com o presidente iraniano Hassan Rouhani, que este ano está aqui na sede da ONU, há que dizer, numa posição mais enfraquecida na sequência de ataques às instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Rouhani teve ontem um encontro de cerca de 2 horas com o presidente francês, Emmanuel Macron, que tem estado a tentar mediar entre os Estados Unidos e Teherã. Ao contrário do que é habitual, no seu discurso de hoje, Trump falou num tom sombrio e calmo, mas defendeu a sua política de nacionalismo, acusando aqueles que defendem os imigrantes ilegais, através do mundo, de contribuírem para o contrabando de seres humanos e violações de direitos humanos. O futuro, disse ele, não pertence aos globalistas, mas sim às nações independentes e soberanas que protegem os seus cidadãos e as diferenças que tornam cada país especial e único. Donald Trump disse que o ponto de vista globalista tinha exercido o que chamou de uma influência quase religiosa sobre dirigentes, levando-os a ignorarem os seus interesses nacionais. O futuro, disse o presidente Trump, não pertence aos globalistas, mas sim aos patriotas. De Nova Iorque, João Santa Rita.
Horas e 11 minutos aqui em Washington. Antes de passarmos para a página reservada à política americana com o Álvaro Lugero Andrade e também para a página reservada à saúde com Ana Guedes, aqui está o Álvaro, permito a repetição, com a sua resenha económica.
Na revista económica, a inflação média da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, situou-se nos 8,6% no segundo trimestre de 2019, uma desaceleração em 0,43 pontos percentuais face ao igual período do ano passado, revelam dados do Índice de Preços Harmonizados da SADEC. Moçambique apresentou-se com a menor variação de preços na zona austral, situando-se em 0,9%, seguido de Lesoto e Botsuana, que fecham o top 3 dos países mais baratos da SADEC. As divisões de saúde, de habitação, água, eletricidade, gás e outros foram as que apresentaram variação de preços durante o segundo trimestre de 2019, com 10,2% e 10%, respectivamente. Zimbábue é o país que tem a maior variação de preços, na ordem de 118,1%. A procura turística por Cabo Verde cresceu quase 9% no primeiro semestre deste ano, face a 2018, com o país a contabilizar 414 mil turistas, revela um relatório do Banco Central Cabo-Verdiano. As unidades hoteleiras de Cabo Verde registaram ainda, entre janeiro e junho, um total de 2 milhões e 400 mil dormidas por turistas estrangeiros, neste caso um aumento homólogo de 4,6%. Acrescem 90 mil dormidas por turistas nacionais cabo-verdianos. A procura por Cabo Verde foi liderada outra vez pelos turistas britânicos. A Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, após declarações do secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, confirmando o recomeço das negociações comerciais com a China dentro de 2 semanas. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,41%, o Nasdaq avançava 0,52%, com a Apple a registrar uma valorização de 1%, enquanto o índice alargado Standard & Poor's ganhava 0,45%. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,09% em setembro, bem próximo da taxa de 0,08% registada em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano, a inflação acumula um aumento de 2,60% e em 12 meses de 3,22%, o mesmo resultado registado nos 12 meses imediatamente anteriores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O programa Angola Fala Só é na sexta-feira. Entretanto, mais notícias aqui na nossa emissão vespertina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas, e afirmou que o seu país é promotor de alianças que quer parceiros, não adversários. Num tom pacificador, Trump fez um retrato dos Estados Unidos como uma potência que procura paz e harmonia. Mais detalhes ainda nesta emissão vespertina sobre a política americana, não necessariamente sobre a questão da Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro de instantes com o Álvaro Lugier Andrade.
Na política na América desta terça-feira falemos sobre Donald Trump e mais um conflito com os democratas. Ele encontra-se em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde hoje fez o seu discurso, mas a viagem continua a ser ofuscada por uma controvérsia em torno da denúncia de um delator sobre uma conversa telefónica de Trump com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quando ele supostamente pressionou aquele líder estrangeiro para investigar o filho do seu rival democrata Joe Biden, que lidera as sondagens como candidato democrata às eleições de 2020. Trump admitiu ter discutido com Zelensky o que ele chamou de corrupção em relação aos Bidens, mas negou que tenha feito qualquer coisa errada. O que Biden fez é uma desgraça. O que seu filho fez é uma desgraça. O filho tomou dinheiro da Ucrânia, o filho tomou dinheiro da China, disse Trump. O presidente não deu mais detalhes para apoiar a sua defesa de falar com um líder estrangeiro sobre o adversário da política interna. O candidato Joe Biden fez uma pausa na campanha e comentou: Trump faz isto porque ele sabe que eu vou derrotá-lo e ele usa o abuso de poder e todos os elementos da presidência para tentar fazer algo para me difamar, disse o antigo vice-presidente americano. A controvérsia começou na semana passada após relatos de que um delator não identificado de um serviço de inteligência nacional ter-se manifestado alarmado com o conteúdo do telefonema de Trump a um líder estrangeiro. As notícias sugeriam logo a ligação ao presidente da Ucrânia, Zelensky. Os democratas querem acesso às informações do delator, mas a Casa Branca está a bloquear esse pedido. Todd Belt é da Universidade George Washington. O problema é que essa pessoa trabalha no governo e o chefe do poder executivo é, obviamente, o presidente. E trabalha pelo presidente também o diretor de Inteligência Nacional, que, ao que parece, ordenou ao inspetor-geral da Inteligência Internacional que retenha as informações do Congresso. Espero que tenhamos um confronto nos tribunais sobre isso, disse o professor Todd Betts. Alguns democratas querem que se avance já com o processo de impugnação a Donald Trump, pressionando agora por uma investigação sobre se a ligação com Zelensky está relacionada à decisão da Casa Branca de reter temporariamente 250 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Os fundos destinam-se a ajudar a Ucrânia a se proteger do seu vizinho, a Rússia. Além de política doméstica, há implicações internacionais, como diz Richard Gowan, do Centro de Estudos International Crisis Group.
Trump, Biden and Ukraine is distracting.
O que é lamentável é que a atual controvérsia sobre Trump, Biden e Ucrânia esteja a distrair e distanciar as pessoas do fim diplomático da guerra da Ucrânia, que seria a prioridade número um de Kiev, lembrou Gowan. A Ucrânia negou ter sido pressionada por Washington, mas hoje o presidente Donald Trump mudou o discurso e disse ter pedido para suspender a ajuda porque procurava ver se os países europeus também financiariam a defesa da Ucrânia, já que tem muito mais interesse. Esta mudança levou a que cerca de 120 deputados democratas pedissem hoje à líder do Congresso, Nancy Pelosi, a avançar com o processo de impugnação do presidente, facto que pode levar Pelosi a mudar o seu entendimento. A líder dos democratas e do Congresso vai falar ainda hoje sobre o tema e poderá assim abrir caminho a uma investigação que leve a um processo de impugnação do presidente Trump.
Continuamos a nossa emissão vespertina aqui em Washington. Hoje é terça-feira e é dia de falarmos de saúde. E para tal, convido a Ana, de Cor Ana, em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas. E é também uma ocasião para se debater bastantes assuntos relacionados ao mundo. E neste caso, a saúde não fica de fora, não é verdade?
Exatamente, Amâncio. Olá, amigos ouvintes. De facto, os líderes mundiais adotaram esta segunda-feira em Nova Iorque a Declaração Política de Alto Nível das Nações Unidas para a Cobertura Universal de Saúde. E antes da votação, o secretário-geral, António Guterres, disse que o documento é o acordo mais abrangente já alguma vez alcançado sobre a saúde global. E segundo António Guterres, esse é um marco importante no caminho para a saúde universal.
Na continuidade do seu discurso, Guterres disse também que todos, em todos os lugares, têm o direito a cuidados de saúde de alta qualidade e acessíveis. Mas, sublinhou, metade das pessoas no mundo ainda espera por esse direito.
E todos os anos, Amâncio, há cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo que são, de alguma forma, empurradas para uma situação de pobreza devido às despesas catastróficas que têm com saúde. E esse é o caso aqui, muito, nos Estados Unidos.
É verdade. E continuando ainda em relação a este assunto, Guterres disse que os sistemas de saúde fracos representam um risco que vai muito além das fronteiras nacionais. Além disso, disse ele, a cobertura universal de saúde prova ser um catalisador do crescimento económico que beneficia os indivíduos, as famílias, comunidades, empresas e também as economias dos seus países.
E Guterres acredita mesmo que esta declaração, que foi adotada esta segunda-feira em Nova Iorque, seja uma conquista significativa que vai impulsionar o progresso ao longo da próxima década.
Na mesma ocasião, o diretor da Organização Mundial de Saúde, OMS, disse que a declaração representa, tal como disse Guterres, um marco para a saúde e desenvolvimento do mundo.
Tedros Ghebreyesus destacou que o mundo tem 11 anos para cumprir os seus objetivos de desenvolvimento sustentável e acrescentou que a cobertura universal de saúde é, de facto, essencial para garantir que esse desenvolvimento sustentável seja obtido.
E é também aqui de sublinhar, Ana, que as Nações Unidas determinam que a cobertura universal de saúde é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da chamada Agenda 2030, uma agenda que deve vencer em termos de resultados no ano 2030.
E no domingo, a Organização Mundial de Saúde publicou um estudo em que diz que é necessário duplicar a cobertura de saúde até 2030, para evitar que 5 bilhões de pessoas fiquem sem acesso a serviços de saúde. Agora, a minha pergunta para ti, no teu país, Moçambique, há cobertura universal de saúde?
É uma miragem ainda. Aliás, esse é um dos problemas do continente africano, de uma forma geral. Há uma declaração, a chamada Declaração de Abuja, que os governos africanos comprometeram-se a dedicar 15% dos seus orçamentos nacionais para a saúde, e isso não acontece na maioria dos países. Em Moçambique é um dos grandes problemas, que mesmo neste momento de campanha eleitoral, Ana, os candidatos falam muito desta questão de cobertura de saúde e ainda não é real.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Esta foi aqui uma conversa rápida sobre saúde. Estivemos hoje a falar da Declaração Política de Alto Nível, assinada em Nova Iorque, nas Nações Unidas, para a cobertura universal de saúde. Até para a semana. Até lá. Um abraço de saúde da Ana Guedes.
E do Amâncio Miguel, que entretanto continua com esta emissão desta terça-feira, 24 de setembro. 14 horas e 24 minutos, depois de falarmos de saúde com Ana Guedes, vamos à música e uma canção de amor de Sean Paulo com a participação de Sasha. O título é I'm Still In Love With You.
Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby.
Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby?
I just said dirty, dirty love. Stay a dirty, dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
Just a love it from the start, but to know we're at the part. That's the way I get my love.
I'm still in love. Yes, I'm still in love.
What a man
you
gonna do? What a man gonna do? Girl, but I never have a promise and I'm bling bling for all the girl. But I love to love it when me fling fling controller, girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl. And I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, let me just can't perform.
I love you, baby.
A presença aqui do jamaicano Sean Paulo cantando I'm Still In Love With You. Notícias até o final da nossa emissão vespertina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, que o futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas, e afirmou que o seu país é promotor de alianças que quer parceiros, não adversários. Num tom considerado pacificador, Trump fez um retrato dos Estados Unidos como uma potência que procura paz e harmonia. Na Argélia, 8 bebés morreram na madrugada de hoje no incêndio numa maternidade no centro-oeste do país, informou a Defesa Civil. O capitão da polícia, Nassim Bernal, revelou que os bombeiros e serviços de defesa civil conseguiram salvar 11 crianças, 107 mulheres e 28 funcionários do centro médico. As causas do incêndio são desconhecidas. As autoridades do Ghana dizem que a polícia frustrou uma ameaça de golpe de Estado na sexta-feira com a detenção de 3 pessoas que alegadamente juntavam bombas improvisadas, armas e equipamentos de informática para atacar a presidência. O Ministério da Informação diz que os homens foram presos depois de 15 meses de investigação, durante os quais tentaram obter armas de militares e financiamento com o objetivo de assumir as rédeas do governo. No Reino Unido, o Tribunal Supremo considerou ilegal o pedido feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson para a Rainha Elizabeth II de suspender o Parlamento até poucos dias antes da data prevista para a saída do país da União Europeia. E agora chegamos ao final desta nossa emissão despertina. Despedem-se em nome de todos o Kevin Fola na engenharia do som, o Leo Sahilo na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Promessa de voltar a este canal e horário amanhã para mais 90 minutos de rádio. Convido a acompanhar a Voz da América nas plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e também na página www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.